O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória ao
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Irmãos queridos, hoje festa de todos os santos. No fundo, no fundo, nós estamos celebrando o céu. Desde que Jesus Cristo, pregado na cruz, escancarou as portas do céu, o céu tem sido invadido por milhares e milhares, milhões e milhões de homens e mulheres, crianças, velhos, jovens, de toda tribo, de toda raça e de toda nação, que vão, como diz daqui a pouquinho a liturgia da igreja, habitar na Jerusalém do Alto, na cidade celestial. Hoje nós estamos celebrando o céu que Deus tem preparado para os seus filhos. O céu para onde, no fundo, no fundo, nós estamos de mudança. Eu sei que você está pensando numa mudança muito mais próxima, né? Do Meier para Barra, via linha amarela. Essa semana eu senti um negócio tão legal. Eu peguei a linha amarela para lá e eu paguei. Quando eu passei para lá de cá, sem pagar, eu falei, que barato. Quase que eu fui de novo, só para ter o prazer de passar sem pagar, né? Mas, de repente, a gente está muito, muito, muito preocupado com uma mudança daqui para lá. Quando, na verdade, irmãos, nós já estamos fazendo uma mudança daqui para lá. A nossa vida é fazer essa mudança. Uma mudança que começa à medida em que, conhecendo Jesus, a gente vai separando o que é lixo, o que não vale a pena ser levado, daquilo que é precioso, daquilo que tem que ser guardado com carinho, com cuidado, com temor, para não se quebrar no meio da estrada. Nós estamos de mudança, porque nós também somos cidadãos dessa cidade celestial. Nós também somos cidadãos do céu. Existe um lugar para cada um de nós lá, no coração do Pai, que é insubstituível. Mas os cidadãos do céu passam pela terra. E como é que vive um cidadão do céu enquanto ele passa pela terra? Como é que se comporta um cidadão do céu enquanto ele anda nessa terra? Os nossos irmãos, os santos, inspiram a gente a passar por essa terra do jeito que um dia eles fizeram. A palavra de Deus que nós ouvimos na liturgia da missa de hoje tem um monte de dicas muito valiosas para nos falar sobre o nosso modo de caminhar sobre a terra, já que nós somos cidadãos do céu. Nós seguimos leis celestiais. Nós temos um Senhor que governa a nossa vida, cujo trono é no céu. Nós somos alimentados por aquilo que vem dele, por aquilo que vem do alto. A gente precisa saber como um cidadão do céu vive na terra. Algumas coisas da leitura da palavra de Deus de hoje me chamaram bastante atenção. Acho que três delas eu queria partilhar com você. A primeira está no livro do Apocalipse, que foi a primeira leitura que nós ouvimos hoje. São João teve uma visão celestial. Ele viu o céu, e viu que no céu tinha um trono. Portanto, as coisas não estão desgovernadas, porque o trono não estava vazio, tinha alguém sentado sobre ele. Graças a Deus, não estamos desgovernados. A nossa vida não é um trem fora dos trilhos. Existe um trono e existe um Deus que tem tudo nas mãos dele. Quando João viu o céu, ele viu que o céu estava cheio, havia muita gente, e essas pessoas que ele viu no céu tinham algumas características. Primeiro, elas levavam nas mãos palmas. Não são essas palmas, né? Elas levavam palmas, palmas, plantinha. No tempo de João, palmas eram dadas aos soldados que tinham ido para uma guerra, que tinham vencido a guerra e que agora estavam voltando para casa. O povo da cidade recebia os soldados com palmas que eram trançadas, que eram enfeitadas como um sinal de vitória. Portanto, no céu, a gente que venceu. E se venceu, é porque lutou. E ninguém vence sem lutar muito. Depois, João diz que no céu, ele encontrou pessoas que passaram por grande tribulação. Irmãos, cada um de nós chega no céu do seu jeito. Eu tenho que chegar no céu do jeito que um padre chega no céu. Você tem que chegar no céu do jeito que uma mãe chega no céu. O meu irmão ali tem que chegar no céu do jeito que um advogado chega no céu. E por aí vai, né? Bom, todos chegam no céu, cada um, obviamente, sendo fiel do seu jeito. Mas parece que há uma coisa que é característica de todos. Todos eles passaram por grande tribulação. Parece que até hoje não inventaram nenhum atalho que chegue no céu desviando de tribulação, desviando da cruz. Porque é na cruz que o nosso coração se mostra. Já no Antigo Testamento, o Senhor tinha dito para o povo de Israel, eu te fiz caminhar pelo deserto para saber o que tinha dentro do teu coração. Irmãos, é quando a gente passa pela tribulação que a gente descobre o que tem aqui dentro. É quando a gente passa pela tribulação, é quando a vida diz não para a gente, que a gente é quebrado aqui dentro. E olha, ninguém chega no céu inteiro, viu? Para chegar no céu, a gente tem que ser quebrado por dentro. Deus desfaz muita coisa aqui dentro, Deus refaz muita coisa aqui dentro, Deus muda muito a gente. Quando a gente passa pela tribulação, a gente vira a gente. A gente aprende a se compadecer do outro, porque a gente entende o tamanho da dor. No céu, cada um chega de um jeito, mas ninguém chega sem enfrentar a tribulação, sem passar pela tribulação. Mas há um detalhe que São João diz logo debaixo. Ele diz assim: passaram por grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, quando a gente passa por uma grande tribulação, das duas uma: quando a gente chega do lado de lá da tribulação, porque ela também passa pela gente, ou a gente chega do lado de lá da tribulação melhor do que quando a gente entrou, ou a gente chega do lado de lá da tribulação pior do que quando a gente entrou. Ou a gente chega do lado de lá da tribulação quebrado, remexido por Deus, vitorioso porque foi fiel, ou a gente chega do lado de lá da tribulação azedo, amargo, talvez decepcionado, incrédulo, sei lá. Qual é a diferença? Enquanto eu passo pela tribulação, todos os dias eu devo lavar o meu coração no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Esse fim de semana uma pessoa me perguntou: o que que significa sabão TH? Sabão TH, foi. É, padre, o que que é sabão TH? Falei: é um sabão especial que a gente compra, né? Depois falei: não é sabão TH, filho, é santo, 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 Senhor Deus do universo. É porque não é a nossa língua. Ah, eu pensei que era sabão TH. É. Irmãos, tem coisas aqui dentro que nem sabão TH lava, sabe? Tem coisas aqui dentro que só o sangue de Jesus lava. Tem coisas aqui dentro que, se a gente tentar lavar do nosso jeito, sabe quando você tenta esfregar uma mancha para ela sair, a mancha cresce? Tem coisas aqui dentro que, se você não lava no sangue de Jesus, quanto mais você esfrega, mais a mancha cresce. Dia a dia, enquanto eu passo pela tribulação, eu tenho que lavar o meu coração no sangue do Cordeiro. Quando a gente passa por uma tribulação, e ela é grande, a gente passa muito dessa tribulação só. E de repente a gente está cercado de gente. Mas tem coisas que só a gente passa, porque elas acontecem aqui dentro. Mas pode ser que, enquanto a gente está passando por isso, a gente comece a cobrar das pessoas que elas entendam a gente 100%. E ninguém consegue entender a gente, sem ninguém tem um scanner do coração, da alma da gente. E aí, se a gente cobra demais e as pessoas não conseguem corresponder à expectativa da gente, a gente se decepciona. E aí a gente começa a ter autopiedade, pena da gente mesmo. E a gente começa a recriminar as pessoas, mesmo cercado de tanta gente: olha só, eu estou sozinho, eu não pude contar. E aí a gente fica magoado, decepcionado com elas, e de repente a gente está com uma amargura, não consegue mais ver o que essas pessoas já puderam dar para a gente, porque a gente fica preso ao que elas não conseguiram dar. E às vezes essa mágoa acompanha a gente. Há tribulações que já passaram, mas a mágoa que a gente guarda delas não passa. Cada dia eu preciso lavar o meu coração no sangue de Jesus. Se eu tentar lavar essa decepção, essa mágoa de outro jeito, cada vez vai sujar mais. Ah, eu estou muito magoado, eu estou me sentindo muito solitário. Ah, eu estou muito decepcionado com os meus amigos. Ó, que amigos que eu tenho, olha que casamento que eu tenho. Na hora que eu mais precisei, não me entendeu. Vou afogar as mágoas na bebida. Todo mundo já sabe que mágoa sabe nadar. Então não adianta eu tentar afogar, porque ela não se afoga. Mas aí eu tento lavar as mágoas na bebida, e não lava. E parece que suja mais ainda. Sabe aquelas coisas que você, quanto mais você se mexe, mais elas se enrolam em você? E de repente eu passei por alguma situação na minha vida em que eu tinha uma expectativa muito grande e a coisa não foi do jeito que eu sonhava. E de repente, ao invés de reciclar os meus sonhos, confiando em Deus, eu começo a me tornar uma pessoa descrente, uma pessoa que não consegue acreditar que vai viver mais nada legal. Aí eu vou tentar afogar isso, sei lá em quê. Ai, dia e noite eu só consigo pensar naquele negócio que deu errado, e eu nem consigo dormir, porque quando eu vou me deitar, aquele negócio vem à minha cabeça de novo. Vou afogar, ou melhor, vou lavar as minhas decepções, as minhas frustrações, vou lavar num copinho de Rivotril. Olha, se você precisa dormir, e o médico mandou, o Rivotril, tudo bem, mas ele vai te dar só sono, ele não vai lavar decepções, porque Rivotril não consegue lavar a decepção de ninguém. Ah, não, eu estou muito ansioso, eu estou tão preocupado em passar logo dessa fase, porque quando a gente está passando por uma tribulação, às vezes a gente não quer nem saber como resolver, contanto que a gente saia daquilo, eu tenho que sair dessa de qualquer jeito. E aí a gente começa a se enroscar em umas coisas que parecem solução, mas que não são. De repente, para pagar uma coisa, a gente pega uma outra dívida, de repente a gente se compromete com uma pessoa que não é boa, que não tem palavra, e a gente se embola na situação dela. De repente a gente começa a querer dar passos maiores que a perna, e embola o meio de campo, e aí a gente começa a ficar ansioso, e começa a querer viver 2, 3 dias de uma vez e não consegue, e aí eu preciso lavar essa ansiedade na comida. Eu vou comer até morrer, né? Ou então na internet está cheia de coisa podre, né, para você tentar lavar a sua ansiedade. Mas não lava, quanto mais você usa aquilo, mais sujo fica. Irmãos, quando a gente sente que tem alguma coisa aqui, que a gente está passando pela tribulação e que está sujando a gente, machucando a gente, quando a gente sente que aqui dentro a gente precisa de água, eu preciso me lavar. É o sangue de Jesus que nos lava. Cada dia, Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, o teu sangue é o sangue de alguém que perdoou até o fim. Me lava no teu sangue e me ajuda a vencer essa mágoa. Lava essa mágoa que eu estou sentindo, Senhor. Teu sangue é poderoso para isso. Senhor, essa ansiedade louca que eu estou sentindo, o Senhor é o príncipe da paz. Lava essa ansiedade no teu sangue. Eu te entrego as minhas preocupações. Eu te entrego o que está gerando ansiedade em mim. Me cobre com o teu sangue, que é a minha proteção. Passam pela tribulação e vão além da tribulação aqueles que cada dia se lavam no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Eu não sei quais são as coisas que talvez você tenha a impressão que aí dentro, quanto mais você mexe, mais elas sujam, mais elas, como uma teia, vão se embolando em você. Coloque o sangue de Jesus sobre elas, reze, fale com Jesus isso. Você vai ver que esse sangue poderoso, que é o sangue de um Deus que deu a vida por nós, que nos perdoou até o fim, esse sangue lava a alma, como a gente costuma falar, lava, e só ele lava. Depois queria chamar a sua atenção para uma segunda coisa que me chamou a atenção, foi a segunda leitura da primeira carta de São João. Lá no finalzinho, São João diz assim: irmãos, nós esperamos no Senhor, e enquanto esperamos nele, nós somos purificados e nos tornamos puros como ele. Irmãos, só chega no céu quem aprende a esperar. Quem aprende a esperar o tempo de Deus, quem aprende a esperar a recompensa que vem de Deus, quem aprende a esperar a resposta que só Deus tem, quem aprende a esperar pelo outro, que muitas vezes não anda no ritmo que a gente queria, só entra no céu quem aprende a esperar. Enquanto a gente espera, Deus vai purificando o coração da gente. Nosso coração tem muita coisa misturada, tem muita coisa boa, mas está misturada com muita coisa que não presta. À medida que a gente aprende a esperar, Deus vai purificando o coração da gente. Ah, eu tenho um monte de planos, só que os meus planos tem muita coisa legal misturada com muita coisa. Eu quero mostrar que eu estou podendo. Eu quero poder chegar a um determinado lugar e mostrar, estão vendo? Cheguei, ó. tá, pode ser uma coisa legal, um crescimento no seu trabalho, mas está misturada com muito orgulho, com muita vaidade. Quando a gente aprende a esperar em Deus, Deus vai limpando o coração da gente, purificando a gente. Ele purifica os nossos planos. Porque de repente, enquanto você espera, você descobre que coisas que lá atrás eram super importantes para você, agora você olha para elas e percebe, e eu estava dando uma importância para isso que estava demais, sabe? Ah, o que que fulano vai falar de mim? O que que o pessoal na empresa está pensando de mim? Ah, e de repente você tem que esperar, você olha, por que que eu me gastei tanto com isso? E de repente isso não é mais motivo nem de preocupação, nem de satisfação. Seus alvos agora são outros. Enquanto a gente espera, Deus purifica os desejos da gente. E a gente é muito movido a desejos. Só que se a gente quer satisfazer os desejos todos na hora, ah, rapaz, a gente vai satisfazer o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta. À medida que a gente aprende a esperar, Deus garimpa os desejos da gente. Ensina a gente a deixar para trás desejos que vão brigar, conflitar aqui dentro, para a gente buscar coisas que são mais consistentes, que têm de verdade a ver com a nossa vida. Enquanto você espera, Deus vai limpando as coisas aqui dentro. Esperar não é perder tempo. Agora, enquanto eu espero, eu aprendo. Enquanto eu espero, eu oro. Enquanto eu espero, eu repenso as coisas na minha vida. É preciso aprender a esperar. O problema é que a gente espera reclamando, a gente espera brigando, a gente espera desconfiando, a gente espera, mas tudo isso não é bom. Eu preciso aprender a esperar acreditando. Eu preciso aprender a esperar entendendo o que Deus está me ensinando. Eu preciso aprender a esperar deixando que Deus purifique esse turbilhão de coisas que eu tenho aqui dentro, para que fique aquilo que de verdade vale a pena. Aprender a esperar não é perder tempo. Agora, a gente aprende a esperar no dia a dia, né? No dia a dia. Se eu não sei esperar uma pessoa me atender sem ser naquela hora que eu queria, porque ela não está podendo, ela espera um pouquinho que eu agora... Se eu não aprendo a esperar isso, eu não vou saber esperar a hora em que Deus vai me dar uma direção. Não vou. Se eu não sei esperar nem um ônibus, rapaz, não vai ser a bênção de Deus que eu vou saber esperar, né? Quando a gente aprende a esperar nas pequenas coisas do dia, é um treinozinho que a gente está fazendo para acalmar um pouco esse nosso coração, sabe, sempre em turbilhão, que à medida que a gente espera, faz cair a poeira para ficar de verdade aquilo que importa. Eu não sei vocês, eu não sou muito bom de esperar, não. Né? Faz para mim? Ah, tá. 5 minutos depois não fez. Eu faço, pode deixar, obrigado. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa aprender. Deus purifica a gente enquanto a gente espera. Deus peneira a gente enquanto a gente espera. Não esquece disso quando chegar um tempo de espera na sua vida. De vez em quando vem, né? Tem momentos em que tudo parece que está indo tão rápido que a gente quase não consegue ir atrás. Tem momentos em que tudo está nos conforme. Nossa, estou até estranhando, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Que vai vir por aí? E tem momentos em que a gente tem que saber esperar. Quando esse momento chegar, lembra disso. Enquanto eu espero, Deus mexe dentro de mim. Deus purifica o que eu tenho dentro de mim. Minhas expectativas, meus planos, o que é importante, meus desejos. Ele está limpando tudo isso aqui dentro, para ficar o que de verdade importa. Terceira e última coisa que eu queria partilhar com você é o trechinho do Evangelho de hoje, tão lindo. A gente chama de Sermão da Montanha, né? Jesus está ensinando para a gente aí um segredo de felicidade. Na língua da Bíblia, bem-aventurado significa abençoado, e abençoado significa feliz. Então, quando Jesus diz aí, bem-aventurado aquele que, ele está dizendo, feliz é aquele que... Então, se você quer aprender a ser feliz, ó, melhor dica do que de Jesus, eu tenho a impressão de que você não vai ter. Você quer ser feliz? Vai ouvir o cara que faz um programa de humor no Multishow, ele vai te ensinar a ser feliz. Oi? ouve lá o que, que o fulano, que é o youtuber, vai te ensinar. Ele vai te ensinar a ser filho. Ah, está de brincadeira. Não vai não. Garanto que não. Eu sou cristão. Olha, gente, eu acho que a gente está papando muita mosca. Porque a gente diz que é cristão, mas os gurus da cabeça da gente são outros. O nosso mestre não é Jesus, é o fulano, é o Beltrano. A gente toma partido disso, daquilo. E a gente não põe Jesus em primeiro lugar. Ele deve ser o mestre da nossa vida. Então, se ele está dizendo que é feliz quem faz esse caminho, é esse caminho que eu quero fazer. Agora, Jesus é surpreendente, porque ele diz umas coisas que deixam a gente meio mexido por dentro. Numa das frases, Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu acho que nenhum de nós busca felicidade no meio de choro. Mas Jesus está dizendo para a gente aí: seja capaz de encontrar felicidade onde antes você não encontrava. Seja capaz de encontrar felicidade também naqueles momentos em que você está chorando. Sabe, irmãos, felicidade não é bem-estar. Bem-estar, às vezes, ajuda, né? Nesse calorão, olha, que é a felicidade do carioca num calorão desse? Chegar em casa, ligar o ar-condicionado, abrir uma Coca-Cola bem gelada, um pacote de Ruffles, sentar num sofá onde dê para esticar as pernas, na frente da televisão para ver nada, né? Televisão desligada, né? Para ler um livro, né? Isso é bem-estar demais. Mas isso não é felicidade ainda. Felicidade não é euforia, né? De repente você vai para uma festa, né? E você nem, mesmo não querendo, não tem, de repente, se for uma festa dele, mamãe vai te levar, então, papai vai te levar na festa, vai ficar lá atrás, combinado, filhinha? Filhinha começou a sair agora, 14 aninhos, papai vai ficar de leão de chácara lá atrás, né? Aí a filhinha vai para a festa e começa, aí daqui a pouco o papai também está lá, né? Porque com um negócio desse, querendo ou não querendo, você acaba indo, né? O negócio, né? É euforia, mas isso não é felicidade, né? Festa acaba e todo mundo sabe que tem uns fins de festa que são horríveis, que dão uma melancolia enorme. Felicidade não é a alegria de um momento. Felicidade é alguma coisa que Jesus diz, você pode encontrar até no meio das suas lágrimas. Porque, de repente, é no meio das suas lágrimas que você experimenta Deus como você nunca experimentou na sua vida. E até você diz para outras pessoas: olha, se eu não estivesse sentindo Deus me segurando agora, eu já tinha pirado. Mas eu estou sentindo Ele tão perto de mim. Sabe, quando você está dizendo isso, você está dizendo o seguinte: eu estou me sentindo tão capaz, tão inteiro, tão amparado, que eu estou vivendo, de repente, uma situação ruim da vida, porque a vida também se faz situações ruins, mas eu não estou desconectado, eu não estou perdido. Isso é felicidade. Quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque vão ser afagados, Ele está dizendo: você pode encontrar felicidade até no meio das suas lágrimas. E você pode não encontrar felicidade nenhuma no meio de uma grande euforia. O profeta Jeremias disse um dia lá no Antigo Testamento que o povo de Israel ficava procurando água em cisternas rachadas. Imagina, uma cisterna rachada, ela não junta água. No máximo, a água entra ali, daqui a pouco o que acontece? Pela rachadura vai embora, o que é que fica? Lama. Às vezes parece que a gente vai para... ou então se agarra numa pessoa como se... É como se a gente estivesse procurando água numa cisterna rachada. Você está arranhando o chão e só está revirando lama. Mas Jesus diz que você pode encontrar felicidade até enquanto chora. Vai entender. Mas eu tenho certeza que quem já experimentou entende. Depois Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Essa expressão é legal, né? Pobres em espírito. Uma pessoa pobre é uma pessoa que precisa de ajuda. Pobre em espírito é um pobre que sabe que precisa de ajuda, né? É um pobre que entendeu que precisa de ajuda. Porque o cara pode ser pobre, eu sou pobre. e de repente ele não sabe que precisa de ajuda, ou não aceita que precisa de ajuda, ou não quer ajuda, mas Jesus diz, você é feliz quando você descobre que não dá conta de tudo, e que precisa de ajuda, precisa de ajuda de alguém do seu lado, precisa da ajuda de Deus. Quando você entende isso, você começa a levar a sua vida de um outro jeito. Você descobre que você está compartilhando a sua vida com mais gente. E é verdade que você pode ajudar, mas também é verdade que Deus vai colocar gente do seu lado que vai ajudar você. E quando a gente aprende a dizer, olha, eu não sei isso daqui, você pode me ensinar? Tem gente que não consegue avançar num trabalho, porque chega num trabalho novo e não é capaz de dizer, eu não sei como é que faz isso, alguém pode me mostrar? Porque acha que no dia que chega, já tem que saber tudo. Não, é o que o pessoal está esperando. Quem disse? É o que você pensa. Pedir ajuda é sinal de que a gente entendeu que tem limites e que não dá conta de tudo sozinho. Pedir ajuda, às vezes, é alguma coisa que vai quebrantar a gente um pouquinho, né? Porque vai significar que, olha, eu cheguei até aqui, daqui eu não consigo mais ir. Alguém pode me ajudar aí? Ajudar os outros é bom. Pedir ajuda também, porque mexe no orgulho da gente. E se a gente não deixa o nosso orgulho ser mexido e ferido, a gente não entra no céu. Quem sabe o Senhor também não gostaria de ensinar a gente a contar com a ajuda. A ajuda dele e a ajuda das pessoas que ele coloca na vida da gente. Você vai ver como é que vai ser bom para você e para os outros. Eu, há muitos anos atrás, eu não sou muito chegado em comemorar aniversário, quem é daqui sabe, né? Não é muito meu negócio. E aí, há uns anos atrás, tinha uma irmã aqui na época do meu aniversário e tal, e alguém disse, as crianças estão chamando o senhor lá embaixo para cantar, para falar, ai meu Deus, tá bom. Aí a irmã que estava lá em casa, a gente estava conversando, ela falou, padre, deixe eles serem bons com o Senhor. Olha que legal. O senhor pode não gostar? Fique com o seu não gostar e não seja chato. Agora, deixa as crianças fazerem alguma coisa boa pelo Senhor. Isso é legal. Quando eu peço ajuda, ou quando eu aceito ajuda, eu estou dando a chance para que alguém faça algo bom. Algo que vai me dizer, rapaz, você não está dando mais conta, né? Quando a gente vai ficando velho, isso acontece adoidado, né? Tia, quer ajuda? Quero, não, minha filha, estou carregando, eu consigo ainda, né? Eu já vi isso aqui na rua da igreja, né? E a tia vai lá, toda, porque não deixou o garoto carregar lá a sacola dela. Pois é, a gente não lida muito bem com essa história de limitação, mas a gente precisa aprender, porque isso é a identidade da gente. A gente tem que lidar bem com limitação, levar numa boa, e de repente deixar que alguém seja bom com a gente. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha, você é feliz quando você descobre que devagar você chega muito mais longe. Os mansos, ou seja, quem não perde o autocontrole, conquista a terra. Sabe quando você tem aquela impressão de que perdeu o coração das pessoas da sua casa e precisa pegar de volta, mas aí a gente quer pegar de volta botando o pé na porta, né? Não, não. Os mansos possuirão a terra. Vai devagar, vai chegando, sabe? Vai ouvindo, vai falando pouco, aprenda a ter autodomínio. Vai te levar muito mais longe. Bem-aventurados os que, onde vão, levam a paz. Olha que beleza. Você é feliz quando você leva a paz junto com você. Quando você consegue desfazer maus entendidos, ou picuinhas, sabe? Hoje, domingo, era o dia do Enem, dia do jogo do Flamengo, né? Então, talvez não tenha sido um dia muito, muito familiar, assim, muito de ficar em casa. Mas, sabe, às vezes, quando a família é toda junta, na casa de um, na casa da matriarca, aí vão lá as cunhadas, sabe, para a cozinha, três cunhadas, faltou uma. As três cunhadas, lá, uma pica salsinha, a outra pica não sei o quê, e aí no meio do caminho, pois é, né? Fulana está tão esquisita, é a que faltou. Fulana está tão esquisita, né? E ela não é mais a mesma coisa comigo, não. Ela, não sei, não, sei lá o que é isso. bem-aventurados que promovem a paz. Aí, de repente, você lembra de, vamos orar por ela, né? Porque ela deve estar meio mexida com alguma coisa, a gente não sabe, mas vamos tentar, então, ajudar. Pronto, acabou o papo furado, né? Antes que isso vire uma briga de cunhadas, e briga de cunhadas vira briga de irmãos, né? Sabe, irmãos, abençoado e feliz é aquele que onde chega leva paz. E às vezes paz custa bem mais barato do que a gente pensa. Basta você ter a palavrinha certa para desfazer um ambiente de conflito que às vezes não tem nada a ver com coisa nenhuma. E Jesus termina dizendo, você é feliz quando perseguirem você por ser fiel a mim. Irmãos, olha, não ser aceito, não ser compreendido, ser deixado de lado para um cristão faz parte do pacote. E a gente tem momentos na vida da gente que a gente tem que aprender a sofrer, sofrer em silêncio, sofrer calado. A gente capitaliza tudo na vida da gente, né? O que quer dizer isso? A gente transforma tudo numa maneira de trazer benefício para a gente. Então a gente capitaliza até o nosso sofrimento. A gente sofre um pouquinho, mas sabe como é que é? Homem quando está com gripe, mulher, né, está quase tendo neném aqui, e vamos embora, vamos trabalhar, né? Homem quando está com gripe, ai, estou morrendo, né? Isso é capitalizar o sofrimento, né? Você está ali com uma dorzinha disso, mas acha que tem que decretar feriado porque você está, né? Às vezes a gente faz isso, né, com os sofrimentos da gente. Olha, um cristão que não sabe sofrer em silêncio quando é perseguido não é digno da perseguição que ele está sofrendo. Você está sendo fiel a Jesus, você está fazendo aquilo que a sua consciência diz que é o mais acertado, e aí também é um negócio que você tem que parar diante de Deus para saber se é, né? Alguém não entendeu, sofre em silêncio. Não bota no Facebook, não. Né? Senão daqui a pouco vou eu lá no Facebook, tem o desabafo da fulana na igreja. Gente de igreja não pode fazer desabafo em Facebook, gente. Pelo amor de Deus, isso é coisa de quem não conhece nada da palavra de Deus. Eu vou para o Facebook, falo mal da família, aí joga, como é que é aquele negócio de jogar verde, né? Que aí todo mundo que lê aquilo pensa, será que é comigo isso? Né? E aí a pessoa consegue captar toda a atenção do bairro, né? Tem umas pessoas que você sabe como é, a gente faz bem, mas no final é assim mesmo, é ingratidão. Minha filha, sai do Facebook, vai para o teu quarto, fecha a porta, ajoelha do lado da cama. Senhor, eu tentei fazer o melhor e o que veio foi incompreensão, mas o Senhor disse que ia ser assim, né? Então me ajuda a superar isso, não me deixa desanimar de fazer o bem. Não, aí vai para o Facebook, faz um desabafo. Gente de igreja é uma coisa. E de fora da igreja é melhor? Não sei, né? Gente, que bobajada é essa? Que bobajada é essa? A gente transforma o que devia ser o nosso santuário, que é a nossa intimidade, o lugar onde a gente vive com Deus, a gente transforma isso numa praça pública. E todo mundo, aí sempre tem uma outra que vai e bota embaixo, miga, é assim mesmo. Isso é o pior, né, cara? Porque é a que vai lá para atiçar, não sabe nem o que é, mas vai lá, né? Miga, coragem. Ah, minha filha, tu não sabe nem o que é. Ou então a pessoa está sendo, bota lá no privado, né? Minha irmã, olha, não se exponha tanto, não. Olha, estou orando por você, cuidado, porque a gente se expõe, pode ferir quem a gente não queria ferir. Não, miga. Aí depois essa turma não arranja marido. Essa turma, até a mãe quer ver essa pessoa de longe e não sabe por que é. Porque se comporta uma mulher adulta como se fosse uma menina de 10 anos de idade. Gente, se a gente não aprende a sofrer em silêncio, se a gente capitaliza tudo, porque aí uma amiga vai se penalizar, outra pessoa vai mandar uma mensagem, a gente está se contentando com umas migalhas tão fraquinhas, não é possível que isso alimente a alma da gente com alguma coisa boa. Quando você está sofrendo em silêncio, vai orar e vai falar com Deus, e tem aquela sensação, Senhor, eu estou fazendo o que eu posso de melhor. Sabe, isso te dá aquela sensação boa de, olha, o Senhor, se for preciso, vai me corrigir. Mas mas eu estou tentando acertar, eu não estou alardeando coisas que têm que ficar aqui dentro. Te dá uma sensação de estar fazendo a coisa certa. Isso alimenta a gente. Estou sendo fiel. E se é perseguição, é a hora da perseguição. Vamos em frente. Eu não posso é desanimar de fazer o bem. Irmãos, ser cristão hoje é um desafio que exige da gente uma esperteza espiritual, uma sabedoria que só o Espírito Santo dá para a gente. Caso contrário, a gente é enredado nessa superficialidade do mundo que não permite que a gente viva nada com integridade, com inteireza com Deus. Ser cristão hoje não é coisa para a gente superficial, é coisa para a gente que sabe que está de mudança e que sabe que nessa mudança algumas coisas não podem ir, e sabe que nessa mudança algumas coisas são lixo, que tem que ficar para trás. Ser santo, ser cristão hoje, significa que a gente tem que saber passar pela tribulação, se lavando diariamente no sangue de Jesus, que não permite que essas coisas fiquem dentro da gente. Se no final do seu dia, antes de ir para frente do computador ou do celular para ir para o Facebook, você se lava no sangue de Jesus, eu duvido que Ele permita que você arraste isso para frente. Ele te alerta, Ele te ensina, Ele te lava de verdade. Como a gente precisa viver assim? Senão a gente vira uma bomba relógio, qualquer hora explode e machuca quem está em volta. Quando Deus nos fez para ser bênção para as pessoas que a gente encontra, que hoje os nossos irmãos no céu, os santos pelos quais a gente tem devoção, que eles rezem pela gente e ajudem a gente a viver aqui na terra como cidadão do céu. Eu estou aqui na terra, mas as leis que regem a minha vida vêm de cima, vêm de Deus. Então eu quero andar, passar por essa terra, vivendo como um cidadão da Jerusalém do Alto. Eu quero que a minha vida seja reinado de Deus. Por isso, a cada dia, o Espírito Santo que faz os santos tem muito a me ensinar e a trabalhar dentro de mim. Que a gente viva conectado com Ele para que essa obra aconteça na nossa vida. Vamos ficar de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.